step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um Bears Cave, o seu podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. E hoje, para falar desse draft que foi uma loucura, eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui com a equipe completa, o Cláudio Acimas.
Fala aí, podosfera maravilhosa, que saudade de vocês, bem-vindos à caverna.
E também estou aqui com Vitor Silva.
Bom dia, boa tarde, boa noite, hashtag agora vai.
Olha aí, né? Expectativas lá em cima, depois dessa movimentada free agency e agora desse draft aí. Já o projeto, como eu falei lá com o Vitor no programa passado, projeto Super Bowl 55 já tá ativo. Muito bem, mas vamos aqui comentar esse draft maravilhoso. Depois da vinheta. Sobe a música! Chicago! Chicago! Muito bem, galera. Chegamos aqui nesse episódio número 14. Nesse episódio, então, falando aqui sobre o draft 2018. Um draft que foi aí cheio de surpresas. Foi principalmente o primeiro dia, foi uma loucura. Todos os mock drafts sendo completamente arrasados. Os mocks da galera, quase ninguém acertando nada. Foi uma loucura. Mas a gente entra aí no... A gente entra aí no 2018, nesse draft, bem, né, cara? A gente, por vários jornalistas especializados, do Chicago Tribune e outros da ESPN e de vários outros, cotando aí o draft como um dos campeões desse draft, né? Um dos winners.
É, a gente sabe, né? Draft não ganha jogo, draft não ganha campeonato, mas é impossível... Você, com um pouquinho de paixão pelo seu time e do Chicago, a gente não ficar minimamente empolgado com toda a movimentação que aconteceu, né? A gente teve aí um excelente draft, um excelente primeiro dia de draft, uma primeira rodada muito legal. A gente teve troca e uma escolha também super legal na segunda rodada. Então, assim, os buracos que a gente tinha para preencher, a gente preencheu. Depois de uma free agency que, como o Olavo já botou aí na entrada, uma free agency que foi bem promissora, que a gente conseguiu nomes bem legais, que as vindas, elas encheram a gente aí de otimismo. O draft, ele veio com mais do que a gente esperava para preencher os buracos e fazer com que a gente tivesse um roster aí realmente robusto e com unidades para o Trubinsky, avançar em todo o seu potencial. Então, é impossível que a gente não fique otimista, é impossível que a gente não fique empolgado. Pode soltar aí a teclinha empolgou, porque, cara, a gente vai ser chato pra caramba nesse início de temporada. Ah, eu já vi isso acontecer antes, tá? Ontem eu tava vendo no meu Time Hope a empolgação que eu fiquei quando o Kelvin White foi draftado, né? Era o cara que a gente queria, foi o cara que a gente draftou na primeira rodada, e 3 anos depois ele não conseguiu render mais do que contusão. O draft desse ano diz que realmente a gente não deve caminhar muito, esperar muita coisa dele, deve ser já aí o caminho para um fim de casamento aí entre o Chicago Bears e o Kevin White. Todo mundo sabe que eu sou a mais otimista das torcedoras, eu sempre acho que essa temporada vai, todo ano eu falo isso, mas eu juro que é diferente, esse ano vai ser maneiro. Então vamos comentar aí, rodada a rodada, e, cara, vocês conhecem, vocês acompanharam mais os aspirantes do que eu, o pouco que eu vi dos caras que a gente trouxe, realmente me deixou empolgada. Não sei se vocês vão dar um banho de água fria ou não, mas eu tô aqui realmente empolvorada, doida pra temporada começar, doida pra vir o jogo contra o Ravens na pré-temporada, doida para ver como é que o Matt Nagy vai montar esse time na pré-temporada, e doida para ver a gente já ganhando 1-0 lá no Lambeau Field, em cima do Packers na abertura da temporada. É isso aí, gente, desculpa, mas empolguei pra caramba.
Sim, as escolhas no draft, elas foram, eu acho que foram muito bem acertadas. No momento que a cada rodada, né, o Pace, ele buscou ali realmente suprir todas as necessidades que o clube tinha. Então foi bem interessante ver as escolhas, né, em todas as 7 rodadas e tudo mais. Existem algum dentro do, tô com uma matéria aqui do 247 Sports falando sobre os Chicago Bears, né, e os quem saiu ganhando e quem saiu perdendo depois desse draft, né? E a gente vê aqui que para ele, pro pessoal aqui da reportagem, claro que o principal ganhador desse draft foi o Mitch Trubisky, que ganhou mais opções de ataque, que ganhou ali um OL consistente, que não foi o Quentin Nelson que a gente queria, ok. Mas foi um cara que a gente vai falar daqui a pouco, que também com muito potencial e que assim, vai encaixar certinho na OL. Então ele foi um cara que ganhou, foi o principal ganhador desse draft. Ele e o Vic Fangio, né, também, que ganhou peças ali na defesa, assim, muito boas.
Sim, né, ele já fez o que fez com a defesa ano passado, que era uma defesa bem esburacada, e ele já conseguiu sustentar a nossa temporada ano passado. A gente terminou em 5-11, e poderia ter sido muito pior se não fosse a defesa do Vic Fangio e as suas lindas interceptações e turnovers no decorrer da temporada. E a gente teve vitórias que foram literalmente carregadas nas costas pela nossa defesa. Então, não tem como evitar de ter grandes expectativas. Levantamos a barra, subimos o nível, e a cobrança, né? Aí vem o lado ruim também, a cobrança vai ser maior em cima dos meninos do Fangio. Vitor, tá aí, Vitor? Oi, Vitor.
Só tô escutando tudo aqui, pô. Vocês estão falando todos os pontos aí. Tudo que eu tenho a falar é que o Ryan Pace aprendeu. Só isso. Próximo.
E aqui, só pra finalizar um raciocínio aqui também, né, de acordo com a 247 Sports, os perdedores desse draft dentro de Chicago foram Josh Pelham e Kevin White. De acordo com eles, pô.
É o que eu acho também. A gente definitivamente tá vendo aí um finzinho. A gente tende a entender que estamos desistindo do Kevin White.
Não é nem a questão do de estar tá ruim, de pessoal já não acreditar mais no Kevin White, mas tem que ter opções pro Kevin White. Eu acredito que o Kevin White ainda é a opção ali de pra iniciar, né? Mas se tiver mais uma temporada desastrosa dele, a gente precisa ter um cara ali para suprir aquela necessidade, né? Então o draft entrou também nesse mérito. E o Josh Bellamy é aquele cara que já estava não vou dizer desgastado, mas ele já não tinha tanto prestígio dentro do clube. Ele tava ali já mais... Ele foi renovado mais sendo pensado pra time especial mesmo e tal, entrando de vez em quando ali no time titular. Mas se essas opções que foram draftadas surpreenderem, né? Se elas surpreenderem no longo do campeonato, o Josh Bellamy vai perder espaço total dentro do time.
Se alguém produzir minimamente, o Bellamy com certeza vai perder cada vez mais espaço, vai sair até do especial.
Sem contar que ainda draftamos o cara também para time especial, né? A gente vai falar mais pra frente, o corpo de recebedores melhorou demais, né? Tendência é acabar saindo mesmo.
Vamos começar a dar nome aos bois?
Vamos começar aqui então a falar aqui, pick por pick, do draft 2018. Chicago. Temos aí na primeira escolha, né, que foi a escolha, uma das escolhas assim, mais esperadas desse draft. A gente colocou aqui, tentou acertar aqui colocando o Tremaine Edmonds, né, a gente estava apostando nele, tanto eu como o Vitor. Mas saiu aí o linebacker de Georgia, o Hawkon Smith, que a gente também citou no episódio passado. E foi uma excelente escolha, não deixou de ser. Mesmo a gente tendo apostado no Tremaine Edmonds, pensando numa parada médio e longo prazo, né? O Hawkon Smith ele já tá pronto para curto prazo, ele já entra, já vai entrar titular jogando.
O Hawkon Smith ele tá pronto, ele esqueci a palavra, gente.
Diferenciado.
Ele é indubitavelmente uma liderança. Ele é reconhecidamente um cara. Ele é reconhecido por sua liderança. Ele é um cara que tem uma intuição muito forte. Ele tem inteligência de jogo e disciplina que são notáveis por todos os seus técnicos e os jogadores. Tudo que eu li dele era enaltecendo esse lado do seu lado pessoal, né? Esse lado de caráter dele. Que compensa que ele pode ter de pouca estatura. Ele é muito dedicado tecnicamente, ele tem excelentes reações às fake plays, ele muda de direção com muita facilidade, ele sabe onde a bola vai parar, é rápido demais, então ele conseguindo desenvolver essa habilidade de compensar a sua baixa estrutura na média dos linebackers, né? Para ser um ILB. Se ele conseguir compensar isso com habilidade e jogar isso dentro das técnicas da NFL e conseguir essa transição do college para a NFL, com a maestria que ele fazia no college, a gente tem aí o que as pessoas estão chamando de um novo capitão, um novo Brian Urlacher. A gente está vendo nascer um novo Brian Urlacher. Então, independente de querer botar pressão em cima do menino, ele está afim. A gente viu, foi divulgado o momento da ligação para ele. Ele ficou empolgado, ele ficou feliz. Eu acho que deve ser para qualquer linebacker jogar na defesa de Chicago e percebendo a forma com que a defesa está lutando e está fazendo jus à sua grande tradição de defesa, para qualquer um deve ser muito, muito excitante. E a gente percebe que ele está com essa vontade de fazer parte disso. Se ele conseguir compensar essa baixa estatura, se ele conseguir desenvolver essa habilidade de perceber a chegada dos bloqueadores e desenvolver ainda mais, né, a habilidade atlética dele, que já é de elite, ele vai ser um dos principais linebackers da liga, eu não tenho a menor dúvida disso. Por que, que a gente fala que ele é baixo? Ele tem 1,85 de altura e pesa 102 quilos, tá? Mas ele, todas as notas dele, todos os gradings dele dizem que ele tá destinado a ser um pro bowler. Então, cara, é um atleta de elite, é um cara que vai ajudar muito a gente, como você disse, tá pronto, e ele ganhou o Ryan Pace. Eu acho que ele seria escolhido, né, mesmo se o Nelson tivesse disponível, eu acho que ele seria o escolhido do Ryan Pace e do Matt Nagy, por todas as entrevistas que eles deram esse tempo pós-draft. Então eu tô muito feliz com ele, eu acho que é o nosso cara.
Sem contar que ele foi eleito jogador de defesa do SEC, né? SEC Defense Player of the Year de 2018, então já tem não é só nem baixa estatura, o cara é bom mesmo. Se no aniversário já tá fazendo barulho, imagina quando começar pra valer.
Sim, sim, ele é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente, ele é muito atlético. Ele a falta ali de altura, porque a gente pensa linebacker, geralmente a gente espera um cara de... a média, né, é 1,90m, 1,95m, né, pros linebackers. Mas apesar dele ser um pouco abaixo da média, ele é muito inteligente. Ele com certeza vai dominar essa defesa. Com certeza.
E sem contar que já tem um pequeno entrosamento que ele jogou junto com o Leonard Floyd na universidade, né?
O Floyd que fez um ano maravilhoso. Então, se ele vai ser o tutor aí, o coach do Smith nessa primeira temporada, eu acho muito errado.
Sim, sim. Então foi uma escolha acertadíssima, Rokan Smith, outside linebacker da Geórgia. Essa escolha, a gente não tem nem o que comentar nessa assim, de negativo, nessa, não existe, só pontos positivos.
Não, nota 10, tô feliz pra caramba, eu acho que ele se encaixa perfeitamente.
Round 2, nós vamos aqui entrando já no segundo dia do draft, e com a escolha 39... O Chicago seleciona James Daniel, center de Iowa.
Ele é que a gente também estava precisando, né? Também. A gente estava precisando de center para deixar o Whitehair trabalhar com o guard.
Isso. Muita gente está colocando ele como que ele vai entrar de guard, mas eu acredito que não vai acontecer isso. Ele foi escolhido nesse segundo round ali entre jogadores disponíveis por essa habilidade grande dele que e essa liderança que ele tem na OL. Ele vai entrar, com certeza, não maldizendo o Whitehair, né? Ele fez o que ele pôde. Todo mundo sabia que ele não é center de como é que fala?
De função.
Center de ofício.
De ofício.
Ele não é um center de ofício, né? Ele é, a habilidade dele, o forte dele tá ali na posição de guard. E o James Daniels vai entrar como uma luva. A gente tava comentando ali que poderia ser o Quentin Nelson para entrar de guard e o Whitehair continuaria como center e tal, mas acabou que essa opção foi uma opção tão boa quanto a gente ter draftado, se a gente tivesse draftado o Quentin Nelson. Porque todo mundo sabe que o Whitehair é um puta guard que tava um pouco subaproveitado na posição de center, porque a gente não tinha um center. E agora a gente vai ter um center de respeito. Essa OL, ela ganhou muito com essa adição do James Daniels.
A única questão do Daniels é o histórico de lesões dele, né? Isso é a parte um pouco mais que preocupa, que só jogou 34 partidas no universitário, né? Então, se a zica não atrapalhar, não enver das caras e não quebrar o cara, a linha já arruma, né? Você não precisa mais ficar remendando com o Whitehair, coitado.
Ele tem um.
Eu acho que essa é sempre a ressalva que a gente faz pro time de Chicago Bears, né? Todo ano o time vai engrenar. Mas a grande verdade é que isso pode acontecer para qualquer time. Essa é a grande verdade.
É um esporte de contato físico forte, então lesões são naturais até. Mas eu acredito que se você pegar a estrutura médica e de estrutura de treinamento que o Chicago Bears tem comparar com a Universidade de Iowa que ele jogava, o Bears, eu acho que tem muito mais a oferecer a ele, pra ele se manter jogando em alto nível e se manter saudável fisicamente.
Eu acho que ele vai se dar bem. O fato dele não ter feito muito titular absoluto, da gente tá o Trubinsky pra provar que isso não quer dizer grande coisa, a gente precisa tutorar mesmo os meninos, tirar o melhor deles, protegê-los nesse primeiro ano, fazer puxar melhor deles, né? E tentar minimizar o ponto fraco deles e facilitar a transição. Mas eu estou muito confiante de que ele é um center pronto, ele é multifuncional, ele pode atuar como guard, ele pode ficar ali na linha, na OL, ele tem três posições que ele pode ficar. Então, para mim, isso está super bom. E guarda o Whitehair para ser guard, quer dizer, desculpa aí a cacofonia, mas deixa o nosso guard liberado para ser guard. Foi complicado. A gente perdeu os snaps preciosos ano passado, pressão no Whitehair, e ele não soube lidar. Então, pô, vamos deixar o cara fazer o que ele faz melhor. Ele é grande, ele é bom, e a gente precisa de um center rápido, né, efetivo, e que deixe o Trubinsky livre para trabalhar. O Trubinsky, ele é um cara rápido, tem boa, qual seria a palavra aqui, né, ele tem uma boa escapada, né, ele é bom naquele drible, que, né, no drible, né, que é preciso ali para se proteger dentro do pocket. Ele precisa de um center bom, e eu acho que o James Daniels é esse cara.
Bom, então aí tivemos aí a... Pra gente, já tava esperando que essa seria a única pick do segundo dia, que o Bears só tinha... Não tinha escolha de terceira rodada, e, né, tinha só duas de quarta rodada. Mas...
Por conta da troca do ano passado, né?
Isso, por causa
da troca do ano passado, pra gente pegar o Trubinsky, a gente deu uma pick de terceira rodada desse ano, e ficou com duas de quarta rodada, continuaríamos com sete no total.
Isso, mas tivemos uma troca aí, uma troca que foi, foi uma surpresa, né? Trocou com Detroit, que já tinha trocado com New England, essa posição, a escolha número 46 do draft na segunda rodada, e o Chicago foi lá e catou um wide receiver, o Anthony Miller, de Memphis.
Então, esse é o pique que faz a gente parar para pensar de que a era Kevin White está perto do fim dentro de Chicago. Porque a gente tem a vinda do Robbins, a gente tem o Taylor Gabriel, Taylor Gabriel, né? Falei certo?
Não? Sim, sim.
Isso.
A gente tem, cara, a gente tem Tyden aí de novo, que eu já esqueci quem é, e agora chega o Anthony Miller, que é um senhor wide receiver. Ele escreveu uma carta no Players Tribune falando que ele era o melhor wide receiver da classe, né? Dizendo que ele era apaixonado pelo jogo, que seria um erro não tá-lo. Parece que o Ryan Pace leu essa carta e resolveu apostar nele. Mas ele é realmente um atento, ele é um... Ih, gente, deu branco. Esquece.
Pois é, ele vai entrar aí disputando diretamente vaga com Kevin White, né?
Sim.
Por isso que lá a gente mencionou no começo que ele, o Kevin White foi um dos perdedores desse draft. Ele é um cara que vai entrar ali com sangue nos olhos pra pegar essa vaga. O White que se cuide realmente, tanto fisicamente quanto cuide da posição dele.
E essa fisicamente disputa... a gente sabe, né? Tá, fisicamente ele tá trabalhando.
Pois é. E essa vai ser uma... E ao meu ver, essa vai ser uma disputa ali por posição entre os dois, que vai beneficiar muito o time. Porque se a gente tiver ali o Kevin White motivado e saudável fisicamente, e o Anthony Miller entrar ali motivado também, cara, só tem o time só tem a ganhar nessa disputa de posições.
Cara, ano passado...
E a gente conjecturando que ele vai entrar ali na posição do Kevin White. Mas o Miller também poderia ser usado na slot.
Ele joga em qualquer posição. Esse que foi enaltecido dele. Ele joga em qualquer posição de wide receiver, em qualquer parte do campo. Ele fez 1.462 jardas ano passado, na faculdade. Uhum. 1.462 jardas, 18 touchdowns, 96 catches. Ele é muito efetivo, muito produtivo. Né? E ele falou que não teve muito buzz em cima dele na oficina, mas quem prestava atenção nele, os poucos que falaram dele, falaram que ele é nível Randall Cobb. Era o cara com quem ele foi comparado nos artigos que eu li. Estrategicamente, um cara que vai ser muito efetivo no ataque de Chicago.
Falando nele, só uma dúvida que eu queria passar pra vocês. Esse cara não poderia ser já pra substituir o Meredith?
Também. Porque a gente antes do draft e antes da venda do Meredith, né? O Meredith ele tava contado ali pra realmente disputar a vaga com o Kevin White. Porque a gente tinha já o Allen Robinson, né? De slot ali o Taylor Gabriel e o Meredith. Barra White na outra ponta. O Meredith saindo, ele tá realmente substituindo a posição ali do Meredith, sim. Só que com talvez um plus nessa troca.
Ah, concordo.
Digo assim, a gente precisa que tudo o perrengue que a gente passou com o corpo de wide receivers ano passado, a gente não pode passar mais, e esse ano é um sinal claro, tácito, de que o que vai ter para quem jogar bola, seja o wide receiver, seja tight end. Então a gente tem aí Allen Robinson, Taylor Gabriel, Kevin White, machucado não, e agora o Anthony Miller.
Chicago. Partimos para o terceiro dia, ali, a roda da 4, que o Chicago tinha duas escolhas, mas trocou uma para subir, para pegar o Anthony Miller.
Joel
Iggy. Isso, e no round 4, e pega na posição 115, geral, o linebacker de Western Kentucky, o Joel Iggy, alguma coisa que é o Iggy.
Vai ser o nosso querido Iggy.
A gente até tweetou
é, no
nosso Twitter lá no BestKBR, que a gente precisava de um apelido pra ele.
É, o Iggy foi uma surpresa, assim. Ele tava cogitado antes pra ser escolha lá pras rodadas finais, né? Acabou sendo na quarta rodada para o Bears. Nos números, não são tão empolgantes se a gente for pensar a respeito de defesa, porque ele é um cara mais especiais, né? Time especial, o cara é o bicho. Então, seria mais uma adição, tipo, pra... Posso falar, pro corpo do time mesmo. Caso alguém machuque, espero, Deus queira que não, aí coloca ele pro lugar. Não vejo já chegando já de imediato pra assumir alguma posição.
Não, ele ia ficar no time especial e iria ali ficar ali na rebarba pra assumir algumas descidas ali pro Trevathan descansar. Acho que ele, inicialmente ele é mais assim, ele é mais de reserva do Trevathan e um jogador forte ali pro time especial. Realmente. Mas foi uma boa pick. A gente não tem que pensar só em já quarta rodada, a gente não vai tá buscando titulares absolutos, né? A gente tá buscando gente pra compor o elenco, deixar o elenco mais forte.
É, e ele é um cara que ele pode funcionar bem, né? Porque ele também funciona em qualquer parte do campo, ele tem excelente cobertura, um excelente alcance, ele é um cara, um jogador de explosão, ele é grande. Então, se ele tiver o mínimo de dedicação aí, bem, se o fã gostar dele, ele pode ser um coringa aí nessa defesa.
Sim, pode ser. Ele vai entrar eventualmente ali, porque a gente sabe que ali no meio dos linebackers, os titulares absolutos vão ser o Trevathan e o Roquan Smith. Então ele vai entrar eventualmente ali pra dar um hi-hi-hi ali pra assustar a galera. E vai ser muito usado no time especial também. E tomara que ele entre muito bem mesmo no time especial, porque a gente sabe que ali a gente tem a formiguinha atômica ali pra retornar.
Tariq Cohen.
Isso, a gente precisa botar ali dar espaço pro menino correr.
É, ele pode funcionar de safety. Eu cheguei a ver alguém falando que ele é um grande safety que pode funcionar.
Como
safety? Na linha também.
Mas foi uma pick boa, interessante. Foi uma pick interessante. Chicago. Aí no round 5, na posição 145 geral, draftamos o defensive tackle de Delaware, Bilal Nichols. E aí já entra
Bilal Nichols.
Já entra forte aí na quinta série.
Controle seu lavo.
As pessoas já conjecturando uma eventual partida entre entre o Chicago e o Jets. Pra ter ali um duelo de Bilal contra Bilal?
Não tem, o Jets liberou o Bilal, menino.
Ah, liberou? Puta, velho.
Liberou, poxa, você tá atrasado. Poxa. Ai, vamos lá. Bilal Nichols, ele é mais um cara grande, né, que chega aqui pra nossa linha defensiva. Ele tem uma boa habilidade atlética também, todo mundo elogia bastante. Teve 10 saques e meio nessas duas da universidade. E, cara, são 150 quilos aí de força que vai à disposição do Vic Fangio. Não chega a concorrer com Akin Hicks, mas é aquilo que a gente está falando. Vai compor elenco e vai deixar a gente aí com boas opções no roster.
E até porque o histórico de lesões do time, ele acontece muito mais na defesa do que no ataque. Né? Então a gente precisa realmente dar uma reforçada na defesa para eventualmente, caso aconteça alguma coisa, a gente tem que ter jogadores prontos ali para substituir à altura os titulares. Né? Então ele entra ali realmente como para compor o elenco mesmo e tem que trabalhar forte para uma eventual entrada ali que tem grande chance de acontecer. Né? A gente sabe que lesão e defesa do Bears vive acontecendo. Então,
certamente.
Quanto mais reforçar esse corpo, melhor.
Exatamente. Sim.
E na round 6, na rodada 6, a posição 181 geral, tivemos mais um ali de linha defensiva, o defensive end de Utah, Kylie Fitts.
Esse cara não tem muito o que falar sobre ele, né? Ele é pra compor mesmo, acho que era o BPA nessa altura. Mas não tem muito o que dizer pra ele. Vamos ver se ele surpreende a gente aí.
Porque
ele é um cara, ele vive doente, ele teve vários problemas, mas, cara, é uma sexta, sétima rodada, você não consegue esperar mais uma grande coisa.
É, o que a galera aposta é que ele seja não um nível ápice assim, mas seja um talento escondido, né?
Vamos torcer, né?
É, porque tô aqui vendo, em 2015 ele teve 41 tackles e 7 sacks. Aí na temporada seguinte não jogou por causa de ter uma lesão no pé e depois, 2017, voltou e só teve 23 tackles e 3 sacks. Então, se trabalhar direitinho e manter saudável, vai ser um ótimo reforço para nós.
Sim, a gente dá sorte com o Kyles, né? Isso. a gente costuma dar sorte, né? Kyle Long, Kyle Fuller, então agora vem o Kylie Fitts aí, vamos ver se ele consegue trazer aí. Dizem que ele é um jogador de explosão, isso, que pode funcionar, então...
Ele é um cara que eu tava vendo alguns especialistas falando. Que
tava vendo tape. Fala a verdade, você tava vendo tape.
Isso também. Ele é um cara. Ele é um DL, ele é um edge, né? Um pass rusher, mas ele é leve. Então ele poderia tanto ser aproveitado também como um outside linebacker em alguma eventualidade, como também jogar na linha, né? Porque o Chicago ele tem um esquema 3-4, né? Então. Eu não vejo ele sendo realmente muito aproveitado ali na linha. Apenas em alguma eventual jogada que, pelo fato dele ser um pass rusher, ele possa bem aproveitado jogando um pouco mais aberto. Mas, geralmente, o esquema, eu acho que desfavorece ele um pouco. Mas vamos ver aí como é que vai ser, né?
É complicado, né? Mas a primeira preocupação dele é fazer valer a aposta e conseguir ficar saudável. Acho que essa é a primeira preocupação. Porque ele caiu aí 3-4 rodadas por causa da sua saúde, por causa do seu histórico de lesões. Então vamos ver se vale a aposta. Vamos confiar que ele vai surpreender a gente. Normalmente quando eu falo isso, o cara acaba... eu acabo queimando a língua. Torcer pela tradição, Cláudia Simas, ao contrário aí. Vê se funciona.
É verdade. E na última rodada, ali na rodada 7, tivemos ali na escolha 224 overall, lá já no finalzinho, mais um wide receiver de Georgia, o Javon Wims.
É, mais um wide receiver, né? Aquela história de caldado tem medo de água fria. Acho que a gente ficou com medo de ficar sem recebedores. Então não é nada, não é nada. A gente chamou o wide receiver pro roster. Ele pegou 45 passes, 720 jardas e 7 touchdowns na última temporada, uma média de 16 jardas por recepção. Ou seja, é um cara minimamente eficiente, que só aí ele já faz mais do que a nossa média de recebedores do ano passado, né? Que foi um desastre. Então, eu acho que por mais que tenha sido aí uma escolha de última rodada, ele tem tudo para bater o Josh Bellamy e quem sabe até o bust da temporada, que para mim foi o Tanner Gentry. Então ele tem espaço aí, se ele quiser, tem espaço para caramba para crescer e para ser respeitado dentro do Chicago, porque ele tá numa posição extremamente carente e ele é um cara minimamente efetivo. Com a expectativa bem lá embaixo mesmo.
Bem lá embaixo.
O que ele produzia, né? O que ele produzia é lucro, cara. O que ele produzia é lucro.
Ele tem que brigar primeiro.
É pra, nível, pra é nível Don Trey Lima, mais ou menos?
Não,
eu acho. Eu acho que ele tem experiência. Eu acho que ele funcionou, porque ele veio. Ele funcionou até muito bem ali no, em alguns jogos. Eu acho que ele tá mais mesmo para Josh Bellamy nos seus melhores dias. O que o Josh Bellamy não quer jogar, esse cara pode querer jogar, e aí a gente tem um puta jogador. Mas se ele vier como o Josh Bellamy nos dias ruins...
Ele na rodada 7 a gente sabe, né? Ele no, a gente pega o que sobra e tal...
Torce pra surpreender.
Torce pra surpreender, pois é. Eu acho que ele tem que primeiro brigar ali pra entrar no rosto dos 53, né? Pra jogar ali no time especial. Tem que brigar primeiro por isso. Depois ele pensa em jogar mesmo na posição de wide receiver, porque a gente sabe que agora a gente tem bastante gente. Tem 5 pessoas ali na frente dele que, teoricamente, são melhores que ele, né? Então... É um cara que vai ter que trabalhar muito. A gente não, nem tem muita coisa assim pra falar dele em relação à estatística e tal, mas o que a gente sabe é que ele vai ter que trabalhar dobrado pra poder tentar ganhar um espaço aí. Tomara que ele trabalhe, tomara que ele ganhe mesmo. Eu quero que o Chicago ele tenha problema de ter muita gente pra jogar e não ter espaço. Que esse é o ideal.
É, cara, eu acho também que ele tem tudo pra surpreender. Uma senhora oportunidade, né? Conseguiu entrar pelo draft. Numa turma que era pobre de wide receivers, né? O primeiro wide receiver saiu depois da 10ª posição, não, nem lembro, na primeira rodada. Então era uma posição, uma classe ruim de wide receivers. Ele tá num time que não tem tradição de wide receivers, né? Então, porra, brilha, amigo. Faz a gente que brilha. Esse momento é seu. Estamos todos torcendo por você.
Isso ali, ó. O Williams, ele teve em 2017... 45 catches, 720 jardas e 7 touchdowns, lá jogando por Geórgia.
Uhum.
É um número ok.
Um número ok, assim. Por isso que eu comparei ele com o Bellamy, né? O Bellamy, ano passado, é melhor que a nossa média. Então, ele não é um jogador ruim. Ele só tem que conseguir trabalhar.
Exatamente.
Tem que conseguir se mostrar.
E depois do draft, nós tivemos aí uma penca de jogadores que foram adicionados aí dos undrafts. Que a gente não vai nem mencionar aqui, porque são muitos e eles vão entrar ali realmente só pra treinar ali no comecinho, pra ver se alguém pode ser aproveitado ali, um training camp. Alguma coisa. Vai ter muita gente que vai ficar por aí.
É, foram 15 undrafts. Tem mais...
Agora, né? Pode ser depois mais.
Até agora, por enquanto. Né? Então tem running back, tem defensive end, tem cornerback, tem mais 2 wide receivers, tem mais gente da OL, tem um kicker e tem um punter, né? Que foram
draftados. Né? Todos os times eles pegam e fazem um pacotão de undrafted no final e vê o que se sai, dá uma peneirada e vê se sai alguma coisa interessante. Finalizando aqui o episódio, a gente mandou um recadinho lá no nosso Twitter, no @bearscavebr, perguntando se alguém tinha perguntas a respeito do draft, dessa semana aí, do draft, e a gente recebeu algumas perguntas aqui dos nossos camaradas aqui do Bulls Nation Brasil, né, Chicago na veia. Ele já pergunta aqui, né? Alcançaremos playoffs na próxima rodada?
Cara, eu arrisco dizer que boa chance aí de ir pra playoff mesmo. Eu não tô confiando nem no wildcard, não. Eu tô playoff mesmo. É aquilo, tudo encaixando. O papel aceita tudo, né? No papel nosso time tá bom. A gente teve, como a gente falou na abertura, um draft excelente. A gente draftou quem a gente quis, no ritmo que a gente quis. Então, uma coisa também que a gente já vinha falando, que a gente tinha material humano, a gente tinha capital humano, tinha bons jogadores, faltava corpo técnico. Então, todas essas lacunas foram resolvidas. A gente tem um corpo técnico brilhante. A gente já comentou aqui no draft, no, no episódio também de intertemporada, que o corpo técnico que veio junto com o Matt Nagy é de altíssimo nível, né? Veio uma galera aí do college, veio gente aí de tudo que é clube, de tudo que é franquia. Então a gente está com uma inspirada, bem motivada. E o draft só chegou para provar isso. A gente tapou o buraco e o potencial que a gente vê no Trubisky, cara, claro que pode dar errado, mas eu tô muito confiante em playoff, sem confiante nem em wildcard.
O potencial é muito grande. Hoje na NFC North, o time a ser batido é o Minnesota Vikings. Hoje, né, o time que tá mais ali, mais pronto, mais ajeitadinho, tanto que foi até a decisão da NFC, né? Mas Chicago, nessa intertemporada aí, evoluiu muito no quesito peças. Eu acredito também que dá pra brigar bastante. Eu não sei se a gente... Eu não vou chegar aqui e garantir, não, nós vamos ser playoffs mesmo, nós vamos ganhar a divisão esse ano, porque tal. Não vou chegar a falar isso esse ano, ainda que esse é um ano do começo do crescimento, quando a curvinha tá mudando ali, o time tava caindo no gráfico, o time começou a subir agora. Então a gente tem tudo pra brigar. A gente vai brigar ali até o final por playoffs. Talvez sobre ali um wild card pra gente. O Lions não tá muito bem das pernas, o Green Bay tá decaindo cada vez mais. Vamos ver, a gente tem tudo pra brigar. É tudo pra brigar.
Vamos observar.
O projeto é Super Bowl 55.
Não, tem até aqui nessa Twitter, também aqui na conversa com o próprio Christian BR, ele também comenta, se houver lesões, se conseguirmos manter o time titular no decorrer da temporada, tudo bem, com o draft que a gente fez, a gente aposta realmente em playoff. É uma unanimidade, cara. Todo mundo que falou com a gente, todo mundo que interagiu, a gente teve muita interação aí na draft, a gente respondendo, curtindo, retweetando. Tava todo mundo muito empolgado e a imprensa de Chicago tá que é só empolgou. Então, confio no playoff, sim.
E temos aqui outro comentário aqui, deixando pra gente, a Camila Torreão, ilustre torcedora do Green Bay Packers.
Amiga, podcast aqui do episódio aqui do lado.
Isso, ela pergunta, ela fala que depois de um draft bom, vocês acham que conseguem um segundo lugar da NFC North? Cara, é como eu falei, a gente vai brigar, provavelmente se a gente não ganhar essa divisão, a gente vai ser segundo, sim. Mas eu acho que se a gente não ganhar essa divisão, quem vai ganhar vai ser o Minnesota, não vai ser os queijos, não. Desculpa aí, Camila.
Camila implacável.
Beijo, Camila.
Beijo, Camila. Ai, cara, mas é isso. A gente perdeu o protagonismo da divisão, né? Na metade da década, né? No início a gente ainda tinha uma chance, a gente ainda apareceu nos playoffs, né? Então, mas essa segunda parte da década, de 2014 para cá, a gente foi um fiasco total. Tem tanto que é uma coisa que eu repito aqui e falo em toda a participação que eu tenho, cara, quem tira o Chicago pelos últimos 3, 4 anos, não sabe o que é a franquia, não conhece mesmo. Então, parece que a gente está aqui porque a gente é louco. Tudo bem, a gente é louco mesmo, mas existe uma razão de ser, né? A grande rivalidade da divisão não é Vikings-Green Bay, a grande rivalidade da divisão, grande clássico do futebol americano, grande clássico da liga, não é o clássico da divisão, é Green Bay e Chicago Bears. Isso tem um bom motivo, isso remonta aí 100 temporadas, né? Vai fazer 100 temporadas que o Green Bay foi tá participando da liga. Essa é a 100ª temporada do Green Bay e vai começar contra o Chicago Bears, porque não tem como não começar. Poderia ser qualquer rival de divisão, poderia ser o Lions, poderia ser o Vikings, poderia ser outro time tão antigo quanto, poderia ser o Browns, mas não, vai ser com o Chicago, porque esse é o clássico do futebol. E então, se você acha que assiste futebol americano, você não respeita isso, brother, começa tudo de novo. tá? Para o que você está fazendo e começa a assistir o futebol americano tudo de novo, porque faltou esse capítulo aí na sua aula. E existe aí uma unidade gigantesca lá, enorme mesmo, né? Tanto no nível das brincadeiras, das, né? Tanto lá quanto aqui. E eu acho assim que Chicago tem tudo para voltar a ser protagonista na divisão, sim. E vamos ver como é que vai ser para Green Bay, né? Rodgers agora, eles estão confiando de já trabalhar um reserva para o Rodgers, porque ficaram monodependentes. Eles precisam completar o seu roster. Tiveram baixas dolorosas na intertemporada. A saída do Nelson, principalmente, deixou hackeada. Então ficou esburacado, cabeça de queijo ficou com mais buraquinho do que visualmente a gente percebe. Então, fiz muitos anos. Até havia boatos de que o Packers ia fazer uma trade-up nesse draft, que não aconteceu, mas que nem foi tido como. Eles precisavam realmente recompor o elenco. Então, vamos ver como é que vai ser essa reação do Green Bay. Oi?
Eles estão em baixa, isso é inegável.
Tá numa baixa, mas é uma baixa de uma temporada, né? Tendo dando porrada em todo mundo, temporada após temporada, não fizeram uma boa temporada em 2017. E vamos ver como é que eles vão reagir a essa porrada, né?
Mas aí, se o pessoal quiser saber mais sobre o Green Bay, escuta o Lambo Leapers aqui também no Fumble na Net. Aqui é Chicago e dane seus queijos.
Desculpa aí, foi mal.
Foi
muito. Me empolguei com a rivalidade.
Pois é, não, mas vai ser uma rivalidade maravilhosa. É uma rivalidade maravilhosa. E com certeza esse jogo na primeira semana vai ser um jogo espetacular. Esse jogo vai ser um jogo.
Prime time, galera.
Pois é, vai ser um jogo especial, assim. E a gente vai sair de lá com uma vitória esmagadora.
Dois TDs. Outra homenagem, como foi na vez do Brett Favre.
Deixa eu sair ali, eu vou chutar, já vou fazer uma previsão aqui, que vão ter dois TDs do Robinson, um do Howard e um retorno do Cohen.
Nossa senhora.
Bem, assim, bem.
Favorita e cobre.
Pois é, 30 aí, né? 30 isso aí.
30 aí, galera.
Muito bem, então vamos encerrando esse episódio maravilhoso sobre o draft, episódio 14. Lembrando aos ouvintes queridos, para vocês seguirem a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, continuem interagindo com a gente lá. A gente fez um puto trabalho agora nesse draft. Se você não conferiu, você perdeu ali, a gente fez uma cobertura maravilhosa.
Foi bonito, amigos. Fiquei orgulhosa, hein? Foi muito bonito, hein? Parabéns para todos.
Vamos continuar noticiando sempre que tiver novidades do Chicago. Então, dê um like lá, siga a gente no Twitter, @BearsCaveBR, e vamos juntos mostrar esse amor pelo grande Chicago Bears. E agradecer aqui, Claudinha, Vitão, por mais um episódio que a gente conseguiu aí na nossa periodicidade maluca que temos.
gente, a gente volta devagar e sempre, a gente volta. A gente vai fazer um episódio ainda comentando agora. A próximo episódio a gente provavelmente vai comentar a tabela, né, que foi divulgada aí, já tem uma semana, mas o draft acabou ofuscando, então a gente já sabe a sequência dos jogos, já vamos começar a acompanhar os trabalhos, os minicamps, os training camps, e cara, a companhia de vocês é maravilhosa, sempre falo, é maravilhoso poder falar de Chicago Bears por uma hora com vocês, queria ficar mais tempo, ainda bem que o Olavo me corta, ter 3 horas de podcast. Lamento muito não ter estado aqui no passado e ter comentado quanto eu chorei com o aposento forte aí do Devin Hester. Obrigada pela lembrança, por lembrar que eu ia estar histérica naquele momento. Mas 2018 é tudo nosso, Berkadown.
Muito obrigado a todos que escutaram esse podcast. Um prazer mais uma vez estar com vocês, Olavo, Claudinha. E vamos que vamos. Agora a empolgação tá lá no tal e menos X5 Super Bowls, eu nem comemoro.
Pois é. Tamo junto.
Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí do Bears Cave, quando aparecer um episódio aí na sua, no seu agregador. Um beijo nos seus corações e tchau, galera. Bear down! About to take it to the top. Headed for the Super Bowl, we bout to rock. Yes. We won't stop until we got the game unlocked. Whether we kicking off the ball or start the clock, a touchdown field goal that can't be blocked. A Chi-Town's in the house is about to pop. We won't stop until we got the game unlocked, and we can't be stopped. Give them something to crush, give them something to crunch. Give them a team, they gon' eat them for lunch. Chill, give them something to block. Pulling out all the stops, let's show the NFL how we rock. Chill, Code Red, MySpace, Code Red Music with the Chicago Bears. Super Bowl dreams, championship wishes. Thank you, thank you, and go Bears!